Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária da quinta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Componho a mesa diretora com os excelentíssimos vereadores, vice-presidente Marnísia Ferreira Evangelista, secretário Matheus Ferreira Santos, na presença dos excelentíssimos senhores vereadores Cleito José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Vildérico Antônio de Rezende. Convido os senhores vereadores para fazer a oração do vereador. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência para que esta reunião que agora se inicia seja dentro da ordem e do respeito e que todos os assuntos que delas vierem ser abordados sejam proveito de interesse da nossa unidade, da qual somos representantes, justificando assim nossa presença. Amém. Solicito o secretário da mesa, Matheus, para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite a todos. Ata da 5ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Aos 7 dias do mês de junho do ano de 2021, no plenário Maria da Conceição Demétrio da Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situada na rua Alcedina Ferreira, número 300, às 19 horas, foi aberta a 5ª sessão ordinária, dirigida pela excelentíssima senhora presidente Isabel Cristina Cardoso, que compôs a mesa diretora com a vice-presidente Marnísia Ferreira Evangelista e o secretário Matheus Ferreira Santos, na presença dos seguintes vereadores: Cleiton José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado e Vildérico Antônio de Rezende. No ato da abertura da sessão foi proclamada a oração do vereador. Em seguida foi verificado o quórum e instaurado o pequeno expediente, onde a presidente solicitou ao secretário, vereador Matheus, que fizesse a leitura da ata da reunião anterior e da matéria do expediente que constava Projeto de Lei 006 de 2021. Autoriza o município de Pedrinópolis, por intermédio do Poder Executivo, a firmar termo de parcelamento de débito com o INSS. Projeto de Lei 007 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a enviar para protesto as certidões de dívida ativa dos créditos tributários do município, fixa valor para execução da dívida ativa e dá outras providências. Projeto de Lei 008 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover campanha de estímulo à arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, da taxa de coleta de destinação de esgoto sanitário, TCDES, e da taxa de coleta e destinação final de resíduos sólidos, TCDR. Mediante realização de sorteios de prêmios, como meio de auxiliar a fiscalização e melhorar a arrecadação de tributos municipais e dar outras providências. O secretário vereador Matheus requereu de maneira verbal, conforme base no artigo 168 do Regimento Interno da Casa, a dispensa da leitura dos projetos de lei 006, 007 e 008 de 2021. Em seguida, o requerimento feito pelo vereador foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passando para a ordem do dia, a presidente encaminhou os projetos de lei 007 e 008 de 2021 às comissões que pertencem para emissão de pareceres e solicitou das comissões de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento os pareceres dos projetos de lei 005 e 006 de 2021. As comissões emitiram pareceres favoráveis à tramitação dos projetos. Na continuidade, o projeto de lei 005 foi colocado em discussão. O vereador Matheus disse ser um projeto muito técnico e declarou o voto favorável. A vereadora Laura descreveu algumas particularidades técnicas do projeto, a questão do percentual de remanejamento e disse ser a favor dos 25%, pois o vereador está aqui para facilitar e declarou o voto favorável. O vereador Hélio disse que tem anos de casa e sempre foi favorável aos 25% e continua novamente com essa posição. O vereador Vildérico declarou o voto favorável. O vereador Cleiton falou sobre as previsões constantes no projeto, falou que fiscalizar não é atrapalhar. Projeto de lei 005 de 2021, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o projeto de lei 006 de 2021 foi colocado em discussão. O vereador Matheus disse ser um projeto desagradável, descreveu uma lei e uma portaria, lembrou fatos ocorridos na legislatura passada que impossibilitou que a atual dívida fosse maior. Falou que devido ao vencimento tem uma multa no valor de 20% e com isso os R$ 572 mil passará para quase R$ 700 mil com os juros. Explicou que o FPM já está bloqueado, precisa de aprovação do projeto para liberá-lo. Citou possíveis dificuldades que a Prefeitura e o município poderão enfrentar caso não aprove. Declarou o voto favorável e espera que os colegas tenham o mesmo entendimento e aprovem o projeto. A vereadora Laura disse que recebeu o projeto de lei com uma certa indignação e que em um determinado momento foi necessário fazer um parcelamento de 200 parcelas e que agora novamente é necessário para que não prejudique funcionários, fornecedores e prestadores de serviço, e declarou o voto favorável. O vereador Hélio declarou o voto favorável, mas acha interessante que o parcelamento seja de 42 parcelas, para ser pago dentro do atual mandato e não comprometer o futuro. O vereador Cleiton disse ser favorável, porque, sendo o contrário, não prejudicaria o prefeito, e sim Pedrinópolis. A vereadora Marnísia declarou o voto favorável. A presidente Cristina falou que a quantidade de parcelas depende da disponibilidade de caixa. Projeto de lei 006 de 2021 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Entrando no grande expediente, conforme ordem de inscrição, a presidente passou a palavra para o vereador Cleiton, que agradeceu a presença dos membros da diretoria da APAE de Santa Juliana. Em seguida, leu e explicou para os colegas as respostas recebidas do Executivo sobre três indicações de sua autoria feitas no início do ano. Questionou o líder do governo sobre alguns quesitos das respostas e descreveu o seu entendimento. Na oportunidade, a presidente distribuiu aos vereadores cópias dos balancetes de receitas e despesas da Câmara Municipal referente aos meses de fevereiro e março. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, eu, Matheus Ferreira Santos, secretário da mesa, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será assinada por mim, pela presidente e demais vereadores.
Coloco a ata em discussão. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Na matéria do expediente.
Presidente, eu requeiro a dispensa da leitura dos projetos 07 e 08, conforme o artigo 168 do Regimento Interno.
O vereador Matheus pede a dispensa da leitura dos projetos. Convido o vereador Matheus para fazer a leitura do projeto Lei 009 de 2021.
Projeto de Lei 009 de 2 de junho de 2021. Altera o anexo 1 e 3 da Lei número 510 de 1990, que dispõe sobre o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pedrinópolis. Define o regime jurídico único dos servidores públicos e dá outras providências. O prefeito de Pedrinópolis, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica alterado o anexo 1 e 3 para adequar a nomenclatura dos cargos de auxiliar de enfermagem 2 e auxiliar de biblioteca 2, Para constar, técnico de enfermagem 2 e técnico de biblioteca 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Município de Pedrinópolis, Estado de Minas Gerais, 2 de junho de 2021. Rafael Ferreira Silva, prefeito de Pedrinópolis.
Caminho o projeto de lei 009/2021 às comissões pertinentes para emissão de parecer. Agora, passando pela ordem do dia, o vereador Matheus dispensa a leitura dos projetos 007/2021 e 008/2021, que estão em discussão e votação. Quero deixar aqui na nossa casa a presença do nosso vereador Bosco, prefeito Rafael, sua assessoria. Sejam todos bem-vindos.
Coloca a dispensa,
coloca
da leitura.
Coloca a dispensa em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito das comissões para ser relativo ao projeto de lei 007/2021.
Senhora presidente, as comissões em que o projeto tramitou emitiram um parecer favorável à sua votação pelo plenário.
Continua em discussão o projeto 007.
Boa noite, companheiros. Boa noite, funcionários da casa. Boa noite aos visitantes, deputado Bosco, ex-prefeito Fausto, nosso secretário de Finanças, João Batista, prefeito Rafael, que estava aqui presente. Todos vocês aqui, sejam muito bem-vindos a essa Casa de Leis. Bom, o projeto em si, ao analisar, ao estudar o projeto, eu fiquei um pouco receosa da forma que seria executado. A princípio, a minha preocupação era que, se assim que nós aprovássemos a lei, se já seria automaticamente, né, executada as pessoas com dívida ativa no município. Mas, analisando o projeto, pude verificar que a dívida ativa, ela será comunicada aos seus devedores, e que seja uma dívida igual ou maior que R$1.000. Essas pessoas serão comunicadas dentro de 30 dias, mas isto a partir do ano que vem, porque nesse ano ainda eles têm a possibilidade de regularizar até dezembro, né? E a partir do ano que vem, que será com 30 dias regularizado, seria comunicado pela administração local, pelo que eu verifiquei. Se não procurar a administração, setor de finanças, setor de tributos, para regularizar um parcelamento dessa dívida, um acordo em si, aí, depois de 6 meses, será, então, irá depois de 30 dias para protesto e depois de 6 meses para juizado. Na minha opinião, eu acho que é uma dívida, e que esses recursos vão vir para o município de uma certa forma que, para os cofres públicos, será bom, porque vai proporcionar condições de realizar melhorias em projetos, ações, em todos os setores. Não simplesmente no setor de limpeza urbana, porque é IPTU, não, em todos os setores, em todos os programas que entram nos cofres públicos. Eu acho que é importante, sim. Nós não queremos prejudicar ninguém. Acho que o fato é esse. A gente tem que regularizar nossas contas. Eu faço parte do município, eu tenho que estar em dia com as minhas contas aqui. E se eu tenho que estar, eu acho que a população em si, se nós vermos que nós estaremos recebendo um bom serviço, aí sim a gente vai ter todo o direito de cobrar. Por quê? Se nós vamos pagar, nós queremos bons serviços. Nós queremos a nossa cidade limpa, então eu acho que é importante. Eu apoio, porque também essas pessoas vão ter tempo para se regularizar, para fazer esse controle e esse pagamento. Não é uma coisa que vai ser imposta, na minha opinião. Eu aprovo o projeto.
Continua em discussão.
Boa noite, presidente, no qual cumprimento os demais colegas e cumprimentar o prefeito municipal, no qual cumprimento os demais componentes do plenário. É, eu tenho em vista, o presidente, conversei com você lá no seu gabinete, que esse projeto é de grande validade. Por quê? Nós sabemos que a lei de responsabilidade fiscal fala que o gestor que nega carga tributária é improbidade administrativa. Então, eu sabendo dessa lei, só que eu não concordo com a palavra protesto. Por quê? Eu acho que nós deveríamos estudar outro método de protesto, porque nós sabemos que a nossa população é carente aqui em Pedrinópolis. Nós temos, eu acho que eu falei outro dia aqui, me parece que 80% dos prédios, do pessoal que tem prédio aqui não paga o IPTU. Será que é por eventual, para não ter dinheiro para pagar? Nós não sabemos as condições financeiras do município. Então, eu acho essa palavra protesto não muito pesada para a nossa população. Então, presidente, eu, sabendo as dificuldades que o gestor não pode negar receita tributária que se torna em improbidade administrativa, e eu também não quero prejudicar a população de Pedrinópolis apoiando esse projeto. Então, por isso, eu vou abster meu voto.
Continua a discussão.
Boa noite, presentes no nosso plenário, deputado Bosco, prefeito Rafael, ex-prefeito Fausto, ex-prefeito Johnson, ex-vereador de Araxá, nosso amigo Jairinho, doutor Bertone, que foi delegado regional e comandou a nossa cidade, João Batista, Luciano, Luiz, assessor do deputado Bosco, Sebastião. O parecer feito pela doutora Rosângela tem uma frase que eu acho que simplifica a necessidade de aprovarmos esse projeto. É a seguinte frase: os colegas, acho que só quem era membro da comissão que teve acesso, mas é muito interessante. A obediência às leis e aos contratos, bem a existência de mecanismos ágeis que levem ao cumprimento das obrigações, é ingrediente necessário à modernização do Brasil. O que está sendo proposto por essa lei, como o vereador Ismar falou, é que o prefeito não cometa o crime de abrir mão da receita. Porque quando nós votamos aqui em dezembro, nós que éramos da legislatura passada, a aprovação do orçamento que está sendo vindouro esse ano, quando em dezembro nós voltarmos o do ano que vem, lá na parte de receita tem as receitas que nós recolhemos com os tributos. E aí, nas partes de despesa, saúde, educação e tudo isso, vão ser executados com essas receitas que vêm do orçamento. Então, o prefeito não pode abrir mão, porque senão ele não consegue cumprir com as obrigações que a administração pública exige dele. Outra questão que nós precisamos de aprovar, como o vereador Ismar falou, quando fala em protesto, é uma palavra pesada, que talvez assusta, mas é a maneira mais ágil e eficiente de se cobrar o que se deve. Certo? Porque se nós formos judicial, quanto tempo um processo de judicial demora? E além de nós sabermos que é mais demanda, mais atraso pelas questões judiciárias. Certo? Então nós precisamos da aprovação desse projeto. E outra coisa, o que está sendo proposto em Pedrinópolis com essa lei não é nada diferente do que os outros entes da federação fazem. Nós temos inúmeros exemplos que o ano passado, quando nós ou amigos ou parentes nossos deixou de pagar o IPVA, foi tudo levado a protesto. Tivemos que ir nos cartórios para regularizar a situação. O que está sendo proposto aqui é só isso, é a prefeitura arrecadar o que é de direito dela. A questão de protesto, lá no projeto de lei fala que o prefeito poderá regulamentar por decreto. Assim que aprovado, podemos marcar um encontro com ele e discutirmos os meios e os mecanismos desse protesto. O que a vereadora Laura falou, os prazos, vamos dar mais um prazo, vamos tentar cobrar de novo ao invés de ir para o protesto. Então nós podemos sentar com o prefeito e ajudar ele a editar esse decreto. Então, conforme a necessidade da boa gestão pública, das necessidades para cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, nós precisamos aprovar o projeto. Como o vereador Ismar falou, não queremos de maneira nenhuma sair protestando todo mundo e sujando o nome de todo mundo, não. Mas nós não podemos abrir mão dessa receita. Então, na condição de líder do governo, espero que os colegas tenham o mesmo entendimento meu para aprovarmos esse projeto. Só isso, presidente, muito obrigado.
Deputado Bosco, prefeito Rafael, Lindon Josso, meu amigo Luciano, Luiz, Batista, Fausto, o outro não conheço, Jairinho, Sebastião.
Doutor Bertoni.
Boa noite a todos. Na gestão passada, eu já questionava essa questão da inadimplência do IPTU. Porque quando a gente vai falar de imposto, a gente sempre tem uma dificuldade porque é uma coisa que vai onerar o bolso do cidadão, que embora já está onerando o bolso de quem paga em dia. Né? Se eu for pensar assim, por que não todo mundo paga em dia? E quando eu falo isso, eu enquadro eu, porque eu também sou cidadão de Pedrinópolis, eu tenho uma residência, minha mãe, meus irmãos. Então, essa lei, ela é para todo mundo. Aqui não estamos escolhendo A ou B. E eu fui atrás no setor de tributos, e fui perguntar qual que é a média que paga de IPTU aqui. A média é de R$70, R$80. Então, eu fui eleito, eu tenho certeza que a maioria de quem votou em mim vai aprovar do que eu vou falar aqui, se eu vou votar a favor ou não. Tenho certeza disso. Porque eu falo assim, uma comunidade só evolui quando ela segue regras, e tem regras para ser seguidas e seguir regras. Então a gente sabe que a prefeitura não tem uma árvore que dá dinheiro, né? A gente sabe que tudo que a prefeitura presta para a gente de prestação de serviço, isso tem um custo. E nós como vereadores, a nossa participação aqui é trabalhar na parte de legislar e fiscalizar. Então hoje nós estamos legislando, né? E amanhã nós vamos fiscalizar, certo? Então, eu acho justo, a gente tem que pagar imposto. Não imposto, talvez, a gente sabe que a carga tributária do Brasil, o imposto é muito alto, mas nosso IPTU é R$70, R$80 de média. Então, assim, me desculpe quem não está pagando em dia, mas é um valor simbólico, eu penso assim. Não estou falando que eu sou milionário, não, graças a Deus eu luto para trabalho e luto para sobreviver. Mas eu falo assim, para você ter uma limpeza nas portas da sua casa, para você ter o seu recolhimento de lixo, você ter recolhimento de entulho. Se eu não me engano, é só a Pedrinópolis que faz esse recolhimento de entulho. Em outras cidades você paga particular. Então, assim, R$70, R$80, cara, não dá 3 cervejas na promoção. Isso é por ano, isso é 12 meses. Vou pensar em quem trabalha de carteira assinada, são 13 meses. Então, assim, e eu já vi em outras gestões fazer de tudo para arrecadar esse IPTU 100%. Só que, e o que acontece? Faz promoção, faz distribuição de brinde, só que acaba que continua os 40, 50% só que contribui. Porque eu vou ser sincero para vocês, embora eu tenha vizinho, o meu vizinho de frente, imagina, ele pagando IPTU em dia e eu não pagando. Aí passa a mulher a varrer na rua, varre a porta dele e varre a mim. Passa o caminhão de lixo, recolhe o lixo dele, recolhe o meu. Passa o caminhão de entulho, recolhe o dele, recolhe o meu. Eu me sentiria envergonhado de ver que meu vizinho está pagando em dia. Eu não estou. Então, eu acredito o seguinte: se não tem outra forma, e essa é lei, né, cabe a lei de responsabilidade fiscal, né, eu acredito que o nosso prefeito vai ter o bom senso, igual nós vereadores vamos ter depois, após essa aprovação. Embora eu questionei a doutora Rosiane, questionei outros advogados também. Segundo, doutora Rosiane, tem necessidade de aprovar essa lei. Segundo outros advogados, não tem. Mas, se for pelo bem de Pedrinópolis, né? E o que cabe a nós após aprovar essa lei, o que, que é? É fiscalizar o recurso, para onde está indo, se está sendo bem aplicado, se ele surgiu efeito, se vai ter melhorias, né? Porque eu acho assim, o nosso imposto, se eu não me engano, é um dos mais baratos de Minas. Posso estar falando loucura. De Minas ou da nossa região, é um dos mais baratos. Então, assim, lógico que quem vai executar é o prefeito, né? Nós apenas votamos a lei e pusemos a lei para ser validada. Vai caber o prefeito protestar ou não, né? Mas eu não vou redimir da minha responsabilidade, né? Eu, como se diz, eu prometi, em 4 anos que eu estiver aqui, procurar fazer o que é certo. Posso errar? Posso. Mas eu volto a dizer, eu acho injusto as pessoas que pagam em dia. Tem pessoas que talvez não vão conseguir pagar em dia. Tudo bem, temos que verificar isso aí. Mas agora, a gente tem que valorizar as pessoas que estão em dia. Então essa lei vai valorizar as pessoas que estão pagando em dia. E por que não as demais também passar a pagar em dia? Porque o valor, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que todo mundo que tem sua residência, tem sua casa, tem condição de pagar 70, 80 reais por ano. Certeza disso. E quem paga mais é porque talvez tem 2, 3 casas alugadas. Tá? Então, tipo assim, eu sei que não estou aqui para agradar todo mundo. Sei que muita gente vai falar de mim, né, vai talvez contra o que eu estou falando aqui, mas é o que eu acredito, é o que eu acho que é o certo. Então, assim, eu voto sim.
Boa noite, funcionário da Câmara. Boa noite também, Rafael, pessoal aí, João, Fausto, todo mundo aí. Meu voto é favorável.
Coloco em votação. Vai falar? Desculpa.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, a doutora Rosana, o Arnaldo. E em nome do pessoal do plenário, quero cumprimentar o prefeito Rafael, em qual cumprimento todos aí. Presidente, eu nunca fui contra o projeto do prefeito aqui. Nesse eu vou, porque, no meu entender, nós não está na hora de poder fazer isso com a população. Porque tem muita gente em necessidade, muita gente aí que está custando fazer até para o alimento para dentro de casa. Então, eu acho que não está na hora. Porque muitos aí, vocês viram até na reunião passada, pessoas vindo aqui, ó, humilhando aqui, pedindo de comer para nós aqui. Ó. Então, igual muitos aí falam que não, 70 reais, 80 reais não faz falta, mas para nós que está ganhando aqui, não faz não. Mas tem gente desempregada e que pode ter certeza que vai fazer falta sim. Aí, eu já fui desempregado, eu sei como é que é. Então, eu não, nesse momento agora, eu sou contra. Muito obrigado.
A questão do projeto, igual.
Primeiro que vai só cobrar o ano que vem. Então, nós temos aí quase um ano para a pessoa ter 70, 80 reais. E a questão é. Da pessoa que esteve aqui aquele dia, você estava aí, você viu que a prefeitura está assistindo ela com tudo. E eu acredito que nessas situações aí, a prefeitura vai ter um bom senso. Nós vamos ter um bom senso. Né? A situação dela é tão uma situação tão delicada que ela nem vai pagar IPTU, porque ela não tem residência. Né? Então, assim, você vai ter um ano para estar tá pagando o IPTU. E outro detalhe, nós vamos usar o bom senso. A gente sabendo que temos pessoas que talvez vão ter dificuldade de pagar, né, 70, 80 reais em 12 meses, né? Mas é isso que o Matheus falou. Depois nós vamos estar reunindo, né, Matheus? Vamos estar olhando as particularidades. Isso aí com certeza. Não, mas nós podemos voltar aqui e tomar outras providências, outras medidas.
A questão que eu conversei com o prefeito, tudo vai ser conversado. Igual nós falamos, tem que ter o bom senso. Agora, por exemplo, o que o nosso município arrecada mais é o IPTU. Ninguém quer pagar. É difícil, né? Como que vai pagar funcionário e ter... O nosso município tem muita despesa, né? E tudo vai ser conversado. Agora, por exemplo, a pessoa não paga a luz. Fica 3 meses sem pagar a luz aí, se você não dá, vem, te dá o corte. Aí, a hora que o cara chega no instante, larga o dinheiro e paga. Cada um tem que se virar e... Não diga assim que... Dificuldade, todo mundo está passando. Mas tem casa aí que tem 5, 6 anos sem pagar, gente. E dá oportunidade, negocia, parcela, entendeu? Acha que a prefeitura não tem despesa. Só isso mesmo. Coloco o projeto 007 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. São 6 favoráveis, 1 abstenção e 1 contra. Projeto de Lei 008/2021. Solicito das comissões parecer relativo ao projeto 008/2021.
Presidente, as comissões em que o projeto tramitou emitiram parecer favorável à sua votação pelo plenário.
Coloco em discussão o projeto 008/2021.
Sobre esse projeto, eu estudando, eu vi que é uma forma de valorização, né? E incentivo às pessoas que estão pagando em dia. E a gente conversando aqui antes, ele vai vigorar a partir do ano que vem também. Então, dará tempo para as pessoas estar regularizando e participar desse incentivo, desse sorteio. Eu sou favorável.
Como foi dito pela vereadora Laura, a intenção do projeto, quando nós votamos a prorrogação do vencimento, a presidente Cristina até falou que ia ser criado um mecanismo para incentivar quem estava com as obrigações com o fisco municipal em dia. Então veio esse projeto, como os colegas devem ter observado na sua leitura, que os prêmios podem ser arrecadados junto ao comércio, junto a voluntários e quem tem interesse, e que o município pode gastar 5% do que foi arrecadado. Então, como o vereador Cleiton falou em alguns valores aí, esse ano foi gerado de IPTU 150 e poucos mil reais. Se nós conseguirmos, geralmente paga em torno de 50 mil. Se nós conseguirmos subir isso para 100 mil com essa lei, nós vamos estar ganhando 47.500, porque nós vamos gastar só 5% do que foi arrecadado, do que foi o extra. Então, a intenção da lei é tentar aumentar a arrecadação e beneficiar o bom pagador. Antes da reunião, o Sebastião até deu uma ideia que mais para frente nós podemos estudar, que é fazer como a questão do IPVA no Estado. Você gera um desconto maior no próximo ano, ao invés do sorteio. Mas isso nós podemos discutir e conversar num outro momento. Então, o meu voto será favorável e espero que o projeto seja aprovado também. Obrigado.
Deixa eu ver se eu me entendi bem. No caso, como vai ser... Vai ser a dívida ativa só desse ano. Então, o sorteio vai ser o ano que vem. Então, isso. Então, provavelmente, quem pagar esse ano ainda vai concorrer o ano que vem. Sim, aprovo.
Coloco em votação o projeto 008 de 2021. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 009 de 2021. Solicito das comissões parecer relativo ao projeto 009 de 2021.
Presidente, a comissão em que o projeto tramitou emitiu parecer favorável.
Coloco em discussão o projeto 009 de 2021.
O projeto 009 é um projeto simples, é apenas nomenclatura, é uma exigência do Conselho de Enfermagem e na nossa lei de cargos, no plano de carreiras, lá fala auxiliar de enfermagem. Nós estamos trocando esse auxiliar para técnico de enfermagem. E no mesmo sentido, a questão do auxiliar para técnico de biblioteca. Então é só uma questão de nomenclatura. E conforme a exigência do COREN, então precisamos readequar e aprovar o projeto. O meu voto será favorável, presidente.
Presidente, como o vereador Matheus disse, a princípio eu achei o projeto simples, mas lendo todo o projeto, eu achei ele complicou um pouquinho, que eu acho que não precisava desses anexos, de todos os anexos, porque gerou dúvida. O anexo, principalmente o anexo 1, da série de classes de cargos e provimento em comissão, porque aqui coloca valores de remuneração, eu mesma não sabia se é na moeda atual ou na moeda da época, porque eu não conhecia a lei, 1990. Porque aqui fala R$ 32.899 para o cargo de chefe de gabinete. Falei, peraí, está ganhando mais que o prefeito? E aí, entrei em contato com a doutora Rosângela, que me esclareceu. Mas eu acho que esses anexos não precisariam estar nesse projeto, né? Porque não é esse valor. Aí gerou dúvida, porque aí fala os salários aqui, o menor aqui é R$ 15.866. E aí, vai vigorar isso aqui na moeda atual?
Não.
Né? Não. Pois é. Então, eu acho que, nesse caso, não precisaria desses anexos. Tá? Mas eu aprovo pela alteração, que é uma exigência.
Continua em discussão. Coloco em votação o projeto 009 de 2021. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. No grande expediente, quero convidar o vereador Bosco, deputado Bosco, para vir até a nossa tribuna para a palavra. Desculpa, foi vereador muito tempo.
Boa noite a todos e a todas. Eu quero aqui, inicialmente, primeiro fazer aqui um agradecimento, presidente, muito especial a Deus por estar nos propiciando essa oportunidade de estarmos aqui vivos, com saúde, e no meu caso está tendo a oportunidade de retornar a este querido município, que todos que aqui me conhecem sabem que é um município que eu estimo muito, que é o município de Pedrinópolis. Quero aqui fazer uma saudação, inicialmente, à nossa presidente, vereadora Isabel Cristina. Saudar aqui também o vereador Matheus, que é líder do governo nesta casa. Saudar também a vereadora Marnísia, que compõe a mesa diretora. Saudar também a vereadora doutora Laura, vereador Hélio, vereador Esmar. Saudar aqui também os vereadores Jovino, o vereador Vilderico e o vereador Cleiton. E fazendo uma saudação muito especial também ao nosso prefeito, Rafael, que fez questão de nos acompanhar aqui nesta nossa visita. E saudando o Rafael, quero saudar toda a equipe de governo que nos receberam agora há pouco na prefeitura e que fizeram questão também de nos acompanhar aqui. E o faço através do Batista, ex-vereador dessa casa e hoje secretário também da Prefeitura Municipal. Saudar os meus amigos, ex-prefeitos aqui de Penópolis, Fausto, o Johnson. Enfim, saudar a todos e a todas. E dizer, cara presidente Cristina, que muito me orgulha, muito me honra ser chamado ou ser tratado também por vereador. Não tão somente como deputado estadual por 3 mandatos, mas como vereador. Porque se tem algo que me orgulha muito na minha trajetória política, é sem dúvida alguma a oportunidade que eu tive de ter sido vereador por 4 mandatos consecutivos na minha querida cidade de Araxá. E foi através da Câmara Municipal de Araxá que eu muito aprendi o exercício da política. E foi através dos 4 mandatos na Câmara Municipal, né, ocupando todos os cargos, desde a presidência, vice-presidência, secretário, presidente de comissões, é que eu tive a oportunidade de chegar na Assembleia Legislativa do Estado, já desde o primeiro mandato como deputado estadual, já com conhecimento muito grande. E quando eu cheguei na Assembleia do Estado, em 2011, no nosso primeiro mandato, eu sabia que eu tinha que chegar lá e eu não teria chance de aprender a ser deputado estadual. Por quê? Porque essa nossa região aqui ficou nada mais, nada menos, 20 anos sem deputado estadual. 20 anos. Antes que eu chegasse na Assembleia, a última deputada estadual que nós tivemos aqui da nossa região mesmo, para a gente dizer que era daqui, foi a Elisa Alves, que foi vereadora em Araxá, depois foi vice-prefeita e depois se tornou uma deputada e hoje está junto de Deus, já faleceu há algum tempo. E depois da Elisa nós tivemos o doutor César Mesquita, está aqui o Falso, John sabe disso, nós tivemos lá o doutor César Mesquita por algum tempo. E depois lá se foram 20 anos, doutora, sem deputado estadual da nossa região. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei com esse fardo de que eu teria que chegar já trabalhando. Né? O pessoal, olha, você chega aqui, o deputado chega, não chega tão afoito, não. Chega mais tranquilo, porque aqui os primeiros 4 anos, o primeiro mandato é para aprender a ser deputado. Depois, segundo mandato, aí sim, você tem que falar, meu amigo, eu falava lá com os deputados, olha, eu não tenho esse privilégio de ficar aqui 4 anos aprendendo. Então, graças a Deus, pelo exercício que eu tive na Câmara Municipal de Araxá, por 4 mandatos, onde eu tive a oportunidade também de participar de várias reuniões, de várias câmaras, inclusive daqui de Pedrópolis, que quando eu era vereador em Araxá, eu vim aqui. Na época Batista era vereador, não me lembro do que se mais algum outro da época, mas eu tinha oportunidade de interagir com várias câmaras, mesmo sendo vereador em Araxá. Então, por isso eu me orgulho muito de poder estar aqui nessa tribuna. Nesta tribuna que eu acho que é um espaço sagrado desta casa, onde é utilizada aqui por aqueles, né, que submeteu ao maior vestibular que existe nessa cidade. O que eu costumo dizer, doutora, que para a gente que cursou o curso de Direito, como sou bacharel em Direito, quando eu fiz a faculdade de Direito, para que eu passasse no concurso, no vestibular, para alcançar um espaço no curso de vestibular, dependia dos meus conhecimentos pessoais, né, do estudo meu, pessoal, né? E assim são todas as profissões, dentro de uma faculdade comum. Mas poder ocupar uma cadeira dessa aqui, poder estar entre os 9 vereadores e vereadoras dessa casa, né, vocês passaram por um dos maiores vestibulares e mais difícil, que é conseguir o voto popular. E só quem é daqui, só quem disputa uma eleição, sabe o valor que é um voto, o valor que é conquistar um voto. Faço isso para dizer do meu respeito, do meu carinho que eu tenho pelos vereadores aqui de Pedronópolis, pelos vereadores da minha cidade, onde lá está o meu filho, Bosco Júnior, já no seu segundo mandato como deputado, como vereador. Então, tenho um respeito muito grande. Por isso, eu sempre falo com a minha equipe, olha, chegou o vereador no nosso gabinete em Belo Horizonte, ou aqui na regional, nos procurou, por favor, atenda com o maior carinho, porque eu já fui vereador um dia. E eu sei da importância que é um vereador quando ele quer ser atuante, quando ele quer ver a cidade para frente, quando ele quer se entregar realmente a essa grande oportunidade que eu falo que é uma missão. Acho que nenhuma das senhoras e dos senhores estão aqui por um acaso. Tudo tem uma razão de ser. Se vocês estão aqui, submeteram a votação, o nome de vocês à apreciação, e tiveram o privilégio de poder estar aqui, é porque esse fato, esse momento aqui, faz parte da missão de vocês. Então faça dessa missão a maior missão da vida de vocês, da trajetória política aqui de Pedronópolis. Porque eu costumo dizer que mandato tem data para começar e tem data para terminar. E eu nunca vi um tempo passar tão rápido no exercício de um mandato. Incrível. A gente que está na militância política já por 4 mandatos consecutivos de vereador e agora 3 mandatos de deputado estadual, é muito rápido, né? Passou a eleição nossa agora há pouco, tomamos posse, vê a eleição de vocês, a nossa já está avizinhando aí, já está aí na porta, já é o ano que vem. Então é muito rápido e a gente tem que procurar, né, fazer o melhor e da melhor forma possível. E me permite aqui, vereadora Cristina, presidente, de fazer aqui uma reflexão deste momento. Nós estamos atravessando um momento jamais previsto, jamais esperado por toda a humanidade, que é esta pandemia do Covid-19. Jamais nós imaginamos em qualquer momento que nós iríamos vivenciar um tempo igual a esse tempo. Passamos por diversas adversidades, inclusive no nosso estado. A exemplo da catástrofe que nós tivemos em Brumadinho, rompimento de barragem, que comoveu o mundo inteiro. Tivemos quedas de aviões, onde centenas de pessoas tiveram as suas vidas ceifadas, que chocou um país, chocou muita gente. Mas uma pandemia como essa, né, jamais era de se esperar. E é um momento que tem nos trago muita insegurança, né, doutora? Por que não dizer muito medo? Porque quem falar que não tem medo, nesse momento agora, ou é um super-herói, ou tem muita coragem. Mas, tirando as lamentações de tanta gente que já se foram daqui de Pedronópolis, da nossa região, eu acho que cabe a esse momento uma reflexão. Uma reflexão. Porque essa pandemia, ela não tem escolhido raça, credo, cor, e nem muito menos questão financeira. A gente vê que tanta gente, quantos milionários que tem patrimônios, que tem dinheiro para fazer o que quer e o que não querem, não conseguem ficar livre, isento dessa situação agora, dessa pandemia. Então, para nós que estamos na política, eu acho que cabe muito uma reflexão, né? De poder procurar fazer o melhor. Eu acho que essa reflexão é poder fazer o melhor. Eu acho que não é momento da gente apontar dedos, de achar culpado. Nós já tivemos aí episódios no nosso Brasil que nós tivemos um prejuízo muito grande. Quem não se lembra da briga entre São Paulo e o governo federal, né? Todo mundo achando que era uma pandemia, eles achando que era uma pandemia, né? O governador João Dória com o nosso presidente, uma briga sem limite, cada um querendo ocupar espaço na mídia para se vangloriar e se aproveitar da pandemia, achando que a coisa ia passar num estalar de dedos. E nós estamos aí pagando esse preço, porque patinaram demais, perdemos muito tempo com relação de se projetar o nosso país na compra, no comprometimento com os grandes laboratórios para que nós tivéssemos vacina aqui a contento, como os Estados Unidos estão tendo, como outros países estão tendo. Porque lá não tiveram essa briga. Teve uma corrida muito grande para ter acesso a vacinas. Então hoje nós estamos pagando um preço, porque enquanto os Estados Unidos estão lá oferecendo vacina para turistas, e quantos são os turistas que estão saindo de outros países, mesmo sem planejamento, estão indo para os Estados Unidos, para a Europa, para ter acesso à vacina, enquanto nós estamos aqui com os brasileiros aguardando a sua idade ou sendo vacinado pela questão da comorbidade. Enfim, na situação que todos nós sabemos. Então acho que o momento agora é da gente realmente fazer valer tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente foi chamado a fazer. E eu acho que o papel do legislativo tem um papel preponderante, quer seja o legislativo a nível federal, estadual e municipal. O momento agora é da gente unirmos forças com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com todos os segmentos. É claro, todos garantindo a sua independência, né? O seu respeito uns com os outros, mas o momento é de união. E fico feliz de ver que Pedro Nobis está tendo realmente essa visão. Agora há pouco eu estava lá visitando o prefeito e perguntei ao prefeito, como está a relação, que é muito comum a gente perguntar, ainda mais eu que fui vereador, como está a relação com a Câmara. O prefeito Rafael, olha, ótima, excelente, né? Estamos tendo um convívio harmônico muito bom com a Câmara. Então quero parabenizar todos os senhores e senhoras, né, por estar realmente, né, fazendo esse trabalho aqui diferenciado para a cidade. E hoje vim aqui, caros vereadores, vereadoras, visitar o prefeito, trazer boas notícias também, né, que é importante trazer boas notícias. E eu falei com o prefeito, eu não posso deixar de ir aí deixar de visitar a Câmara, porque eu, como vereador que fui, né, ainda continuo sendo o vereador mais votado, viu, Cristina, da cidade de Araxá. Tem muitas eleições quando disputo, mas até hoje eu ainda sou o vereador mais bem votado da história de Araxá. E com todo respeito ali, o ex-vereador de Araxá, que é parceiro, que é meu assessor hoje, é o Jairinho Borges, sabe disso. Então eu falei, eu não posso deixar de ir em Pedro Nobis, não passar pela Câmara. Por isso eu pedi o doutor Elvio Bertoni, muitos aqui já conhecem, foi delegado regional de Araxá, delegado regional de Uberlândia, delegado regional de Passo, trabalhou conosco no nosso primeiro mandato em Belo Horizonte. Araceline tomou ele por algum tempo para ser secretário de segurança de Araxá, e agora tivemos a oportunidade de tê-lo de volta para agora, não para ir para Belo Horizonte, para me ajudar a cuidar da região, da Pedro Nobis, dessa região toda aqui. Então agradeço a presença do Dr. Elvio Bertoni conosco, e o Jairinho Borges também, e o João Paulo. Mas eu já estou vindo aqui, gente, é para me colocar à disposição de vocês. Estou à disposição no nosso gabinete em Belo Horizonte, Estou à disposição, nosso gabinete em Araxá. Estou à disposição quantas vezes necessária for para vir aqui em Pedrinópolis. Já temos trabalhado com Pedrinópolis. Na gestão passada, trouxemos recursos importantes aqui, inclusive para a área da saúde, né? Tivemos recursos que, através de emenda parlamentar, nós encaminhamos para cá, para a área de custeio, na gestão passada. Tivemos a oportunidade de destinar ambulância para cá, que na época era o que precisava. Estivemos aqui com o vice-governador Paulo Brant, foi uma das últimas vindas naquela ocasião que eu vim aqui na Câmara Municipal. E destinamos recursos para a área da educação, principalmente para a escola estadual daqui. E agora, com essa nova gestão, antes mesmo do prefeito tomar posse, nós encontramos em Araxá. Falei, prefeito, já o senhor ainda não tomou posse? Estava lá o prefeito, o ex-prefeito Fausto. Eu falei, eu quero já garantir uma emenda aqui. Estava nos dias de eu indicar as emendas lá. Eu falei, ó, já quero garantir um presente para Pedrinópolis, que foi uma emenda de 200 mil reais, que já está na conta, né, prefeito? Que vai ser utilizada agora para a revitalização de uma importante avenida aqui, que tem um problema seríssimo, segundo o prefeito me passou, que é o de escoamento de água pluvial, e que é um problema que já arrasta muito tempo, né? Outros já tentaram solucionar, mas agora o prefeito vai utilizar desse recurso nosso, deve completar e interar um pouco com a parte da prefeitura, mas vai revitalizar essa avenida e vai acabar de vez com o problema de escoamento de água dessa avenida, que afetam inúmeros moradores. Não me lembro o nome da avenida, meu prefeito. Josefina Ferreira. Então, essa avenida nós vamos estar revitalizando agora. E estamos trabalhando também com o prefeito. Estive semana passada no INDI, atendendo a solicitação do prefeito, pedindo o apoio do INDI para que o INDI, juntamente com a Codemig, possa ajudar o município a projetar aqui um distrito industrial. O agronegócio está muito pujante. A região aqui está crescendo muito, recebendo investimentos importantes, investimentos vultuosos. E Pedrinópolis não pode ficar de fora, porque Pedrinópolis está estrategicamente muito bem localizada. É uma cidade que está às margens da BR-452, que está próxima a Uberlândia, sentido Goiás, e é uma BR que interliga também a 262, que vai para a capital mineira. E você tem aqui patrocínio. Então, Pedrinópolis está numa localização extraordinária. É uma cidade que, para a gente fazer propaganda lá fora, é uma das melhores da região, né? Estrategicamente muito bem localizada, terras férteis. Então, nós estamos já trabalhando com o prefeito, buscando esse apoio do INDI, juntamente com o governo do estado. Estivemos com o governador lá em Araxá, conjuntamente também. O governador recebeu o prefeito lá em Araxá há uns meses atrás, para a gente pedir esse apoio, esse foco, esse olhar especial do governo para cá. Então, já tivemos no INDI, o INDI já descolocou à disposição para fazer uma agenda para que a gente já comece a esboçar um distrito industrial. Porque fazer um distrito industrial não basta só desapropriar a área, né? É preciso que nós tenhamos um projeto, né? Dimensões dos terrenos, questão de infraestrutura, né? Quais são as empresas que a gente imagina que vão poder instalar nesse distrito, né? E energia também. Mas energia, graças a Deus, nós temos de sobra agora. Eu me sinto muito orgulhoso, viu, doutora, porque há pouco tempo atrás nós não podíamos falar isso de Pedrinópolis, nem muito menos de Perdizes e Santa Juliana. Porque até pouco tempo atrás, antes da Bem Brasil, nós não tínhamos energia suficiente na região. E naquela ocasião eu fui procurado pelo Fernando, o Fernandinho, que era o prefeito de Perdizes, sou João Roqueto, dizendo que ia deixar de instalar aqui na região ABEM Brasil a segunda fábrica, já que a primeira está em Araxá, que ia deixar de instalar uma das maiores fábricas do Brasil e da América Latina aqui na região, que estava na iminência de ir para Goiás, onde lá ele teria tudo, né? Porque aqui não tinha energia suficiente. João Roqueto, Fernandinho, já havia procurado vários deputados federais e não havia conseguido êxito junto à CEMIG. E na ocasião eles me procuraram e eu abracei a causa. Falei, vamos, essa fábrica não vai embora. Daqui da região, jamais. A gente já tinha uma certa ligação com o Dr. João Roqueto. E aí nós começamos o trabalho. Na época, então, o governador era Anastasia. Já no finalzinho do mandato, onde ele desincompatibilizou para ser senador da República. E trabalhamos muito, firmes. E, graças a Deus, conseguimos isso. Nós conseguimos, naquela ocasião, um investimento na ordem de 23 milhões. 23 milhões entre o governo e o Estado, através do Estado e a CEMIG, para trazer essa linha de transmissão, passando por Pedrinópolis e chegando até Perdiz, que tornou possível a instalação da ABEM Brasil ali. Com a instalação dessa linha, nós tivemos aqui a implantação de uma subestação aqui exatamente no município, que por sua vez possibilitou agora a instalação de uma usina de energia renovável, que é a energia fotovoltaica, que já está na sua primeira etapa e vai embora, porque a coisa mais difícil, prefeito, que tem hoje, todo mundo está querendo investir em energia fotovoltaica, mas a coisa mais difícil que tem é a conexão. Não basta você montar uma usina de fotovoltaica num local que às vezes tem uma sol suficiente, mas se você não tem uma rede para conectar, não adianta. E aqui nós demos sorte, então, com a vinda da linha de transmissão, com a instalação aqui da subestação, foi possível que um empresário verificasse isso e veio para se instalar aqui também. E agora eu fico muito contente ainda, e eu já caminhando para o final aqui, mas eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, que é esse grande investimento que a ABEM Brasil está fazendo agora. A ABEM Brasil estava com um investimento para ser feito em 2022 e 2023. Aí o Sr. João nos procurou, conseguimos uma reunião com o governador Romeu Zema, foram feitas algumas tratativas com o Estado, deu certo, e o Roqueto, através da ABEM Brasil, antecipou um investimento que ele faria lá em 2022, 2023, que seria agora, que está sendo agora a ampliação da empresa, da fábrica, que vai mais que dobrar a sua produção. Um investimento nada mais, nada menos do que 700 milhões de reais. Então nós vamos, se nós já temos uma hoje que é uma das maiores do Brasil e da América Latina, com essa ampliação dela agora, vai embora. A ABEM Brasil hoje produz 40% de toda a batata pré-fritas consumida no país. Então, ou seja, tem espaço para ela crescer, porque 60% ainda vem de fora. Então ela tem campo para crescer e vai crescer muito. E nós precisamos, prefeito, vereadores, vereadoras, nós precisamos pegar esse bonde. Nós temos que estar juntos, né? Porque a ABEM Brasil está aqui na região, então ela vai precisar de plantar batata aqui em todos os lugares, porque ela não, essa região toda aqui não vai conseguir produzir tudo para ela. Daqui a pouco ela vai demandar de outros subprodutos dentro da fábrica. Então aí nós temos que ter uma condição aqui de vir uma outra empresa para prestar serviço para a ABEM Brasil, para produzir alguma coisa para a ABEM Brasil. Então, acho que o foco nosso agora de Pedrinópolis tem que ser esse, né? Criar oportunidades aqui para a gente atrair essas empresas, já que nós estamos aqui ao lado deste grande empreendimento que é a fábrica. Por fim, eu não sei se todos aqui conhecem, nós temos aqui uma estrada aqui, Perdiz fala que é o Estradão, que é uma estrada que liga a 452 lá na 262, que é a MGC 462. Então, essa rodovia, quando eu estava lá no primeiro mandato, o governador era o Anastasia, eu consegui incluir ela no Caminhos de Minas para receber esse asfaltamento. O governador incluiu ela na época lá o prefeito era o Peçonha, e nós conseguimos incluir essa rodovia. governador Anastasia iniciou a obra. No final do governo de 2014, essa obra foi paralisada. Nós ficamos os últimos 4 anos do governo passado brigando, lutando, pelejando para concluir ela, e nós não conseguimos na época do governo. Pois não, nessa. Sim, 2014. Porque foi no final do governo, 2014, final do governo. Sim. Não tem, mas foi em 2014. Todas as obras do Estado foram paradas em 2014. Veio o governo Pimentel e não teve recurso e não teve interesse buscar outros recursos para dar sequência a essas obras. Total. Sim, porque a questão dos financiamentos na época, teve um problema de financiamento, que é essas obras todas as obras da época, elas foram financiadas pelo BDMG e tal. E aí houve um problema no financiamento, houve uma paralisação. E ela parou em 2014. Não foi propriamente no final, mas foi em 2014. Mas o importante agora é que nós vamos ter essa obra retomada. Não foi. Ela foi feita, foram feitos 10 quilômetros concluídos, só foram pagos esses 10 quilômetros, o restante não foi pago. Porque é por medição, né? O governo pagava por medição. Então mediu, fez 1 quilômetro, recebeu. 10 quilômetros, recebeu. Então a empresa, em que pese a licitação ter feita para a conclusão de toda a obra, ela não recebeu toda a obra, porque na realidade nós tivemos concluído só 10 quilômetros. E aí o que nós fizemos? Fomos buscar a saída agora com o governador Romeu Zema. E como o governo não tem recurso para reconduzir essas obras, nós levamos uma sugestão para o governador, que foi a sugestão de fazer uma parceria pública-privada, no caso nosso aqui com a Bem Brasil, onde a Bem Brasil vai utilizar de recursos de ICMS, que eles terão que recolher para o Estado. Então eles vão usar o ICMS antecipado, de uma forma antecipada, e executar a obra. Como a Bem Brasil tem interesse na obra, não só ela, toda a região, porque ali não passa só a Bem Brasil, tem as usinas de cana-de-açúcar que passam por ali, tem os fazendeiros da região toda, como também ela vai encurtar a distância aqui de Patrocínio indo para São Paulo, porque a hora que ela estiver pronta, vocês vão ver o que vai aumentar aqui dessa região aqui de Patrocínio passando por aqui, porque vai diminuir 70 quilômetros. Então, o doutor João Roqueto, né, juntamente conosco, convencemos o governador então a criar um decreto, criando uma oportunidade dessas empresas, a exemplo da Bem Brasil, utilizar parte desse recurso do ICMS para a execução da obra. Então já está tudo certo. O decreto. Sim. Não, não é recurso próprio, é recurso do Estado. O recurso é do Estado, o ICMS é do Estado. O Estado vai abrir mão desse recurso, antecipar. Na realidade, o que o empresário vai fazer o seguinte: ele vai antecipar um pagamento devido ao Estado, tá, para executar a obra. Quer dizer, o governo está usando o recurso que iria para o governo, né? Infelizmente tem muitas obras no Estado, não é só aqui, aí na região toda. Então nós conseguimos, com o governador Romeu Zema, convencê-lo da importância dessa obra. Ele foi solidário e assinou esse decreto na semana passada. Só que o bom de tudo isso, senadora Cristina, presidente, o bom de tudo isso, porque o governo não poderia fazer um decreto para prestigiar somente uma obra ou uma região. Então esse decreto foi abrangente. Então, vale para todas Minas Gerais e o prefeito. Então, se nós tivermos aqui, em Pedro Novo, por exemplo, um grande empresário que arrecada bastante ICMS para o Estado, ele tendo interesse de fazer alguma obra pública que seja de interesse público, ele poderá estar utilizando, a partir de agora, utilizar parte desse recurso. Então, nós abrimos nós resolvemos vamos resolver uma questão da obra, que é a da 462, mas ao mesmo tempo agora nós abrimos um leque muito grande para que outros empresários que arrecadam ICMS para o Estado possam agora, exemplo da Bem Brasil, fazer o mesmo. Então vai ser muito bom para o Estado inteiro tudo isso, e eu acredito que com essa nossa ação vai retomar muitas obras, e muitas obras novas, importantes, vão poder acontecer a partir desse decreto. Então, gente, eu quero agradecê-los pela oportunidade, dizer que agora a obra vai sair, porque agora vai ser... o decreto governador, atendendo o nosso pedido, não significa que a empresa que ganhou a licitação é que vai dar sequência na obra. Então, o empreendedor, no caso aqui, o senhor João Roqueta, ele mesmo vai poder contratar a obra, ele vai contratar a obra, pagar a obra e apresentar as despesas para o Estado, para bater imposto, para bater no ICMS dele. Então, o que acontece? Nós vamos ter redução no custo de obra, porque uma coisa é uma empresa fazer uma obra para o Estado, eles jogam normalmente com o preço lá em cima, por questão de insegurança jurídica, de receber ou não, acaba jogando o valor muito alto, e as burocracias para contratar uma obra dessa, recontratar uma obra dessa. Então, essa não. Essa o senhor João tem interesse, e nós estamos trabalhando com o senhor João Roqueta também, a inclusão do trevo que vai dar acesso à empresa, porque a gente sabe que ali é um retão, né, um local muito perigoso mesmo, para nós todos que passamos por aqui, para quem entra na empresa. Então, nós já vamos tentar incluir nesse projeto da conclusão do Estradão, da 462, nós vamos tentar incluir também o trevo ali em frente à empresa para trazer mais segurança para a região. Então, gente, é o que eu queria colocar. Me desculpa, presidente, vereadoras, vereadores, pela extensão, mas estamos à disposição de vocês, viu? Utilize o nosso gabinete, né? Se sinta à vontade em poder apresentar as demandas de vocês também. Pode ter certeza que todas as demandas de vocês que chegarem lá vão ser muito bem analisadas por nós e terá o nosso apoio, o nosso apreço também, tá bom? Muito obrigado, viu? E uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Pela essa emenda que você assinou, né, prefeito, no nosso município, volte sempre, pode contar com a gente, estamos também à sua disposição, viu? Volte sempre. Não quero deixar de agradecer o vice-prefeito o Luciano, o Luiz, o João Batista, falo que ele é nosso, né? Nosso, mas agora o Rafael pegou ele para ele, né? O Jairinho, ex-prefeito de Araxá, ex-prefeito Fausto, Dr. Bertone, ex-regional, delegado de Araxá.
Pessoal, eu quero pelo menos a torcida de vocês, né? Não é a torcida do Flamengo, nem do Cruzeiro, nem do Galo, não, mas é a torcida de Pedro Nobis conosco também. Nós estamos nesse momento, em que pese eu estava aqui assistindo a reunião, eu tive que sair ali um pouco para participar de uma reunião que está acontecendo em Belo Horizonte, e amanhã nós vamos ter a apreciação do projeto 2805, que é o projeto daqueles recursos da Vale do Rio Doce com relação ao acidente Brumadinho. São 37 bilhões que a Vale foi multada, que ela deverá investir em Brumadinho, naquela região todinha lá onde foi assolada com o acidente. E desses 37 bilhões, 11 bilhões vai passar para o Estado, fazer uma série de obras no Estado. E essas obras já estão definidas, já pelo acordo do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas. Então, essas obras já estão definidas, essa aí já não tem como mudar. Mas o que, que nós fizemos? Nós fizemos uma emenda conjunta de todos os deputados, eu acabei de assinar ela aqui. Ela veio eletronicamente, assinei ela aqui pelo Sileres, né? Assinatura eletrônica, que é uma emenda que nós estamos tentando tirar desse recurso que está lá na Assembleia de 11 bilhões. Nós estamos tentando tirar entre aspas, direcionar, vamos dizer assim para ficar melhor, né? Direcionar 1,5 bilhão desse recurso para os 853 municípios. Nós estamos com a queda de braço, porque, segundo o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, esse acordo já foi firmado, não pode ser alterado. Mas como a lei está passando pela Assembleia, e nós temos que votar esse projeto de lei, autorizando o governador a utilizar esse 1 milhão, esses 11 bilhões, então nós estamos tentando destinar para todos os municípios uma fatia desse recurso, que seria algo em torno de 1,5 bilhão. Se der tudo certinho, prefeito, se vocês não vetar a nossa emenda, nós acabei de assinar aí, a emenda dos 77 deputados, nós todos estamos assinando. Se der tudo certinho, de acordo com a tabela de divisão, se der tudo certo, se a gente conseguir aprovar essa emenda, se ela não for vetada, não pelo governador, o governador já deu de acordo, nós já negociamos com o governador não tem problema. A questão nossa agora é convencer o Ministério Público, o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas, esses três órgãos, que amanhã a gente vai tentar acabar de fechar essa negociação. Aprovando esse 1,5 bilhão para os 853 municípios, Pedrinópolis irá receber R$ 750 mil, fruto desse projeto que está lá conosco. Então, estou numa torcida muito grande para aprovar esse projeto e para trazer para Pedrinópolis mais 750 milhões. 750 mil, tá bom? Obrigado.
Deus, vai dar tudo certo. Quero continuar agradecendo o Sebastião, ao pessoal da assessoria do deputado, os funcionários da nossa casa, a doutora Rosana. Obrigado pela presença. Quero lembrar aos senhores vereadores que a partir de 1º de julho a Câmara entrará em recesso. Retornaremos a partir do dia 1º de agosto. Agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.